RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 1º de março, sexta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Ángela Blasquez me acompanha na edição e Rodrigo Lopes está no controle técnico do Estúdio 205 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, recebemos aqui no estúdio o músico brasileiro Pedro Rosa. Com a vida estabelecida em Maiorca, ele acaba de lançar o primeiro disco da sua carreira, após décadas dedicado à composição e à produção musical na ilha. Pedro Rosa, que está por trás de lançamentos de artistas brasileiros e espanhóis, veio a Madrid para apresentar seu álbum Midnight Alvorada, e tivemos a oportunidade de conversar com ele. Já já vamos ouvir a entrevista, mas antes começamos com o boletim de notícias. O governo brasileiro volta a se pronunciar sobre a ofensiva israelense após o massacre de ontem perto da cidade de Gaza, que deixou mais de 100 pessoas mortas enquanto elas esperavam ajuda humanitária. Em nota publicada esta manhã, o Itamaraty afirmou que o governo Netanyahu mostrou novamente que não tem qualquer limite ético ou legal em Gaza. Além do posicionamento brasileiro, outros governos subiram o tom e exigem investigações, enquanto o número de mortos continua aumentando. Ouvimos o ministro de Exteriores francês, Stéphane Séjourné.
Que ce qui se passe est indéfendable et injustifiable. Et je pense que Israël
doit. Ele diz que a ação israelense é injustificável. O número de pessoas mortas na Palestina desde o dia 7 de outubro supera os 30 mil. Os bombardeios continuam em Gaza e, somente nas últimas 24 horas, o exército israelense matou mais de 200 palestinos. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados se declara profundamente preocupada pela nova onda de deslocamentos provocados pela violência em Cabo Delgado, na região norte de Moçambique. Em apenas 2 meses, mais de 70 mil pessoas deixaram suas casas pelo aumento da atividade de grupos armados, sobretudo no distrito de Chiuri, de onde mais de 33 mil pessoas partiram rumo à província vizinha de Nampula. Segundo o porta-voz da Acnur, William Splinder, a maioria das pessoas desalojadas são mulheres, crianças e idosos. Os ataques ao norte de Moçambique estão marcados pela destruição de áreas residenciais, instalações religiosas, escolas e centros médicos. A agência da ONU tem colaborado com material de refúgio, comida, água e saneamento básico, além do registro dos deslocamentos, mas, segundo o porta-voz da Acnur, faltam fundos para continuar prestando assistência humanitária. O enterro do opositor russo Alexei Navalny, falecido há 2 semanas, reúne milhares de pessoas na capital russa. Apesar das ameaças das autoridades russas, se ouviram aplausos e frases de protesto como "Não há guerra" e "Putin assassino". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, advertiu que é proibido realizar manifestações sem autorização prévia e que aqueles que participarem serão repreendidos. A família do opositor russo denunciou durante 9 dias a negativa das autoridades de entregar o corpo de Navalny após sua morte na prisão localizada no Ártico, no último 16 de fevereiro, em circunstâncias ainda não confirmadas. Na Espanha, o ministro da Justiça, Félix Bolaños, declarou hoje que a decisão do Tribunal Supremo de abrir uma investigação contra o ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, não significa qualificar os acontecimentos de 2019 de terrorismo.
La decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la investigación del fenómeno de tsunami democrático y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
plataforma Tsunami Democratic é investigada por incitar a desobediência civil por redes sociais quando se fez pública a sentença contra os independentistas catalães envolvidos no referendo de 2017. Vários políticos pró-independência catalã, como Carles Puigdemont, difundiram essas mensagens em seus perfis. O ministro de Justiça explicou que o tribunal decidiu abrir o processo penal para estudar os possíveis delitos de Puigdemont, que não necessariamente seriam terrorismo.
Pero para mí lo esencial es que respetemos la investigación judicial y que lo hagamos dándole tiempo al tiempo, es decir, que permitamos que la fiscalía, que la UCO, que los jueces, que los magistrados puedan investigar y puedan conocer lo que realmente ocurrió.
Bolaños pede respeito à investigação judicial para que o Tribunal Supremo apure os acontecimentos, enquanto outras vozes do Partido Socialista esperam que a lei de anistia possa ser aprovada antes de o Tribunal ditar uma sentença sobre o ex-presidente da Catalunha.
Sabemos perfeitamente que é terrorismo e que não é terrorismo. E, portanto, desde essa premissa, nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando en este proyecto de normalización de la convivencia en Cataluña.
Ouvimos a ministra Maria Jesús Monteiro explicando que as negociações sobre a lei da anistia continuam. Monteiro diz ainda que é preciso diferenciar o que é terrorismo do que não é terrorismo e defende a normalização da convivência na Catalunha.
Jogador, a vida, uma escola, vai pro campo e abre o show.
Recebemos aqui na emissão em português hoje o músico brasileiro Pedro Rosa, que está lançando o álbum Midnight Alvorada. Oi, Pedro, é um prazer receber você aqui na
muito
emissão
obrigado.
Em português.
Fiquei muito feliz de receber o convite, de verdade.
Bom, Pedro, apresenta um pouco pra gente, conta como surgiu a ideia do Midnight Alvorada.
É, esse disco, ele é assim, um pouco do resumo de como eu sou, né? Como não poderia deixar de ser. Ele é um disco que ele partiu do caos mesmo, assim, né? Ele não é um disco pensado antes, ele é assim, um disco que partiu da amizade minha com o Rafael Mourão, que é o autor das letras do disco, e nós somos assim, amigos de infância, e eu sempre compus. Ele é um músico extraordinário, professor de literatura, é muito da poesia e da música, muito da música, me ensinou muito de música quando a gente era mais novo, e a gente começou a compor assim juntos, numa época onde a gente estava falando muito, assim, a gente se falava todos os dias, né? Nossas namoradas estavam com ciúmes da gente. A gente se falava, ele no Brasil e eu na Espanha, né? Eu já em Maiorca, sim, e começamos a compor uma série de canções onde culminaram no disco, assim, onde a gente, depois que a gente compôs essas canções, a gente foi olhar para elas, né? A gente compôs acho que mais de 20 canções juntos, e quando a gente teve que selecionar assim, as músicas do primeiro disco, do Midnight, a gente sentou e a gente selecionou e começamos a olhar para elas para descobrir o nosso do que a gente estava falando, né? No disco, né? De todo o tema assim do disco. Então foi um disco não pensado previamente, não previsto do que a gente ia falar, e de repente a gente descobriu toda essa temática, né? Que a gente estava. Somos dois amigos que pensamos muito parecidos e vivemos a vida de uma maneira muito parecida, a nossa ideologia, nossas crenças, né? E então a gente estava falando mesmo da espiritualidade, né? Então todos os temas eles passam pela da dualidade, da forma onde a gente vê a vida, que a gente concibe essa vida, né? A vida como a gente conhece ela é uma vida dual, né? É uma vida que passa por esse prisma da dualidade, e a gente está tentando sempre parece que levar um caminho bem reto, né? Assim, e bem coerente, né? Com a nossa vida, e a gente está buscando sempre uma coerência, mas a gente vive num campo dual, né? E nessa dualidade a gente se perde, né? Nos polos, E fica bem frustrante, né, viver assim, tentar viver um caminho reto. E então a gente todas as temáticas que a gente traça e trata no disco, elas passam por esse prisma. Por isso que é um disco bem assim empático, né, porque a gente sofre tanto, né, com essas decepções e essas coisas assim do dia a dia, que todas as temáticas, então, mesmo se a gente fala de amor, então não é aquele amor dramático, né, aquele amor do choro, da bossa nova, né, ele é um amor mais assim, mais zen mesmo, assim, né, mas toda a temática trata de aprendizado, né, de aprendizado de vida, né, então um desamor é uma aprendizagem, né, um jogo de futebol é uma aprendizagem, uma decepção política no país também é uma aprendizagem, né, histórica, né, então tudo tá por esse prisma aí.
Eu queria perguntar como que foi compor junto com alguém que você conhece há bastante tempo, que tem muita afinidade com essa pessoa, mas cada um estando em um local diferente, né, do mundo. Como que foi isso?
Sim, foi muito divertido. Para mim, assim, sendo bem honesto, é o meu único parceiro. Eu tenho, assim, proximamente canções para sair com outros parceiros. Mas até o momento do Midnight Alvorada, o Rafael é o meu único parceiro musical, né? Também tenho muitas canções que eu faço a letra e a música. Então o Rafael foi assim como a primeira exceção, né? Que espero que vire uma regra assim já, porque acho que compartilhar música é muito, muito importante na parte criativa também. Mas com o Rafael foi uma coisa muito, muito, muito fácil mesmo. Os dois, como eu disse, com uma visão de vida muito parecida. Então, em muitas canções, o Rafael ele tem a generosidade de traduzir processos pessoais meus, assim, né? Porque normalmente um processo de composição, até onde eu sei, o compositor da música, ele termina a composição, ele passa a música pro autor da letra, e que vai falar do que ele está pensando ali, né, do que ele está vivendo. E em muitas letras aí do disco, o Rafael está traduzindo o meu sentimento, assim, com uma maestria que eu mesmo não me entendo em momentos, e ele me entende. Então é fantástico, assim, foi muito, muito fluido, né? E inclusive na música Como Vai Você, a história é uma carta, né, que ele está me mandando do Brasil à Espanha, né, para me falar da situação política da Dilma, né, quando teve aquela manipulação política, né, tudo.
Oi, amigo, não quero incomodar com as notícias daqui, desse lado do mar. Tanto tempo passou, mas agora eu lembrei de você. Nas conversas alegres ao ver o país florescer.
Em que anos, mais ou menos, vocês compuseram? Né? De que período a gente está falando?
A gente compôs, a primeira música foi o Como Vai Você, e foi justamente nessa época do golpe, e eu não lembro muito bem quando foi isso.
2016, se não me falha a memória.
Eu acho que 2016, então foi por aí que aí ele soltou o verbo aí no Como Vai Você. Até ele exemplifica, né, com a situação do Chico Buarque, né, que teve aquele episódio, né, do carinha lá no Playboy no Rio de Janeiro, né, que parou ele, abordou ele e meio que insultou ele, assim, com um discurso meio nada a ver, e tá ali na música também.
E você está vivendo na Espanha faz já alguns anos, né? O que trouxe você aqui? E como foi decidir ir morar numa ilha, né? Que você mora em Maiorca, nas Ilhas Baleares. Como que foi esse processo, né? Conta um pouquinho pra gente.
Todas as coisas importantes, assim, que acontecem na minha vida, que me mudam o rumo, a direção, são sempre casualidades, assim, né? Ou causalidades, para quem acredita. Então, para mim, eu estava num momento no Brasil onde eu não planifiquei nada, na verdade. Eu tive uma vontade de sair, de ir embora. Eu não estava mais me encontrando com os grupos de amigos, eu não estava mais me identificando com os meus próprios amigos, com a minha família, com a minha namorada da época, Eu estava assim um cara muito chato, eu fiquei um cara muito chato, e eu não, eu, então, hoje em dia, agora, depois de tantos anos, eu sei o que estava acontecendo, né? Eu tinha 22 anos e eu precisava de espaço para me descobrir, para me conhecer, né? Então, esse espaço foi através de uma viagem que eu inventei. Eu já era muito ligado nos estúdios, nas gravações, nos microfones, e adorava esse mundo. Então eu inventei um curso de engenharia de áudio em Madrid, para minha mãe, que teve que vender o carro para me ajudar. Então o trato com a minha mãe foi, você chega lá e desde o primeiro dia você começa a buscar um trabalho, qualquer coisa, para você se manter lá e eu poder ajudar você a pagar o curso, né? Então foi assim, eu cheguei primeiro em Sevilha, onde me receberam uns amigos meus, uns conhecidos meus do Brasil, e ali passei algumas noites assim na casa. Foi muito engraçado, porque já na primeira noite assim, eles me deixaram sozinho na casa e foram com a namorada deles, me deixaram com a TV ligada, e eu fiquei ali dormindo ali, ou tentando dormir, com aquela sensação: uau, estou fora do Brasil, minha primeira viagem para fora do Brasil. Estou fora do Brasil, não sei nem onde que eu estava, né? Porque eu cheguei já numa casa, cheguei de noite, e quando eu acordei com o dono da casa, porque eles viviam de aluguel, obviamente, e o dono da casa arrebentando a porta já assim, batendo na porta, porque queria cobrar o aluguel, e eles não estavam. Eu abri e eu não sabia falar uma palavra de português, né? Então eu falei: não, peraí.
De espanhol.
De espanhol, exatamente. Agora que eu já não sei falar uma palavra de português. Aí eu vi que o cara falava alguma coisa de aluguel, entendi alguma coisa, falei: não, eu vou ligar para eles, né? E agora eu sei que ligar é como flertar,
paquerar,
né? Paquerar, sim. Né? Então eu fiz tudo errado. Cara, que ligar? O quê, bicho? Que isso? Eu quero cobrar aluguel. Então comecei aí em Sevilha, passei uns meses, fui para Madrid estudar, finalmente deu certo o plano de estudar em Madrid a engenharia de áudio. Depois me formei, comecei a trabalhar em algumas empresas, alguns estúdios. E aí foi quando outra coisa aconteceu também para ir para Maiorca, que foi... Eu vivia com um amigo, um grande amigo meu, o Rodrigo Said, brasileiro também, em Madrid. E ele tem uma mediunidade assim, muito, muito avançada, muito aguçada, né? E ele escutou uma voz no metrô de uma cantora, né? Dessas pessoas que estão cantando no metrô, que eu fui uma delas também. E ele chegou em casa e me falou: pô, bicho, eu escutei uma voz e eu vi uns flashes assim na minha cabeça de você tocando com ela em todos os lugares, assim, restaurantes, em clubes de jazz, em festivais e tudo, né? E alguns meses depois, ou umas semanas, não sei, a gente estava passeando pelo metrô de Bilbao, aqui em Madrid, e eu escutei essa voz e me emocionei muito, e ele falou: é essa voz. E aí eu fui ali, deixei um pedacinho de um guardanapo com o meu e-mail, e ela me mandou um e-mail, e eu pensei que eu ia produzir ela, né? Naquela fase eu estava ali trabalhando mais com engenharia de áudio mesmo. E ela falou: cara, eu não tenho ninguém que me acompanhe, eu tô aqui no passo número 1, aqui eu tô cantando para ver se eu consigo uma banda. E aí ela perguntou se eu gostaria de acompanhar, era uma cantora de jazz, ela estava cantando Night and Day, acho que é do Cole Porter, e enfim, montamos uma banda de jazz. Ela é maiorquina, e numa dessas aventuras musicais a gente formou um quarteto de jazz, e ela ofereceu pra gente da gente ir pra Maiorca pra provar, tocar lá na rua ou tocar em eventos assim, primeiramente na rua mesmo. E eu lembro que eu tava viajando de avião, eu sou muito despistado, e eu tava viajando de avião pra chegar em Maiorca, e ela falou: você gosta de ilha? Você já foi pra alguma ilha? Eu falei: não, nunca fui, não. Ela falou: não, a Maiorca é uma ilha. Eu falei: ah, é verdade, não sabia nem que era uma ilha. Então eu cheguei lá, assim, nessa coisa assim, super improvisada.
Uhum, para cantar com a sua amiga.
Exato, para Maria Mayan, uhum, que é uma grande cantora, bailarina de Lindy Hop. Agora ela deixou a música um pouco e está trabalhando com isso. É uma referência do baile do Lindy Hop, Maria Mayan. E aí comecei a viver todas essas aventuras em Maiorca.
E como é viver e trabalhar na ilha?
É muito, olha, tem um lado muito positivo, que é o lado da inspiração, né? Como vocês podem imaginar, uma ilha paradisíaca mesmo, né? No Mediterrâneo, é uma coisa incrível. E tem um lado também da dificuldade, né, de ser um lugar assim onde ele está muito voltado para o turismo, né? Então o turismo quando a coisa é assim, acaba a política voltar muito a arte para o ócio, né? Então a arte ela é substituída pelo ócio. Então para mim é muito complicado, sabe? Eu me frustrei muito lá em Maiorca também. Eu toco muito lá, toco direto. Então fazer uma vida de músico lá em Maiorca é relativamente fácil, né? Você viver da música em Maiorca é relativamente fácil. Mas agora você se realizar com a sua arte em Maiorca é praticamente impossível.
Por quê?
Porque é que quando a arte é substituída pelo ócio, você acaba perdendo os espaços, né? Os teatros, os clubes de jazz. Então, por exemplo, existe um clube de jazz, existem alguns espaços, mas as pessoas que estão ali fazendo isso, elas precisam pagar, porque é muito caro os espaços, não quero botar culpa nelas não, mas acaba que eles acabam te recomendando de fazer algumas coisas mais conhecidas e mais animadas e falar mais com o público então acaba essa recomendação virando uma coisa meio autoritária e onde você não tem mais espaço para atuação artística, né? Que a atuação artística é justamente você tocar o que está te movendo naquele momento, né? Para conectar com as pessoas, né? Não é tocar o que alguém está te falando que você tem que tocar, né?
Uhum.
Isso eu acho que é o ponto básico da expressão artística, né? A sua visão autêntica da coisa, né? E então os espaços em Maiorca são cada vez menores para esse tipo de atuação, de expressão artística, sabe? Então é muito triste. Eu me considero um ativista da expressão artística lá em Maiorca, porque eu gosto muito de morar lá e faço agora cada ano um festival de música brasileira que leva mais de 20 anos na estrada, né? O Tem Samba, eu fui convidado para tocar no Tem Samba faz uns 2 anos, fui lá tocar nas Ilhas Canárias, é um dos festivais de música brasileira mais importantes fora do Brasil, e fui lá tocar e fiquei muito amigo do dono e trouxe ele para Maiorca. Ano passado a gente fez, esse ano a gente vai fazer de novo em setembro e estou propondo isso anualmente, fora todos os eventos que eu crio também, trazendo e ajudando artistas de fora, brasileiros, né, ou que trabalham com música brasileira, a terem o seu lugar de expressão lá também, colocando eles ali num lugar, né, e fazendo um pouco de colocando o nosso granito de arena, né, como a gente fala aqui na Espanha, né, para ver se essa coisa muda, né. Então, falando com muitas pessoas da prefeitura também, do governo, porque eu acho importante isso, né. Eu acho que a gente pode ter um turismo de qualidade cultural também, né. Eu acho que é somar, né. Não precisa tirar o ócio, né? Quero ser o cara chato de tirar o cara da cerveja dele, do que ele quiser lá, né? Mas agora, tem espaço para tudo, né? Também a gente não pode subestimar o público, né? Porque senão a gente massifica muito pro negativo sempre.
Sim, e você tem um estúdio, né, em Maiorca também. Você trabalha com outros artistas. Como é impulsionar a carreira de outras pessoas na ilha?
Sim, é muito interessante. Eu também tenho essa experiência, né, do estúdio desde pequeno. E ao ter muitos problemas, né, com a minha produção de disco, né, porque eu tô lançando um disco, eu tenho quase 40 anos, né, e eu sempre estive na música e tô lançando meu primeiro disco, né. Então isso significa uma exigência assim muito, muito louca, né. Então tanto no lado técnico da produção de disco, como na parte, e me atrevo a dizer mais até na parte psicológica de como gerar um disco, né, com todos esses problemas que eu tive comigo mesmo. Então eu fui me fazendo uma pessoa experiente de poder ajudar, né, na produção outros artistas, né, porque eu vejo que é uma constante em todos os artistas esse problema da autoexigência, da autossabotagem, né, enfim, de todas essas técnicas que a gente vai criando para se diminuir, né, e para não acreditar na gente. Então, para mim é um aprendizado, né, porque cada vez que você trabalha um artista, você trabalha com ele, você admira ele, né, por muitas outras coisas que você não tem, né. E então, por passar muita, muita gente ali pelo estúdio, eu vou me alimentando de todas essas influências também. Eu adoro, adoro.
E você tem trabalhado com artistas espanhóis também?
Sim, sim, sim. Principalmente espanhóis até agora. É, sim, brasileiros também, mas assim, mais espanhóis mesmo. É, esse ano está saindo... É, o disco, três discos lá do meu estúdio. Em dois deles eu tive a produção e a gravação, a mescla, o mastering também, é, da Laura Campeio, que é uma artista de Valência, justamente, que mora em Maiorca. Agora é o segundo disco dela e vai sair logo, logo, logo. O disco do Victor Anza também, Victor Anza, né, em espanhol. Uhum. Ele é de Málaga e tá, o disco dele vai sair agora em março também. E o disco do Uguaran, que esse disco do Uguaran eu só tô mesclando, mixando, né, e masterizando. Mas ele tá passando por lá, um disco muito legal do Uguaran, todos os três, né, mas o do Uguaran é muito brasileiro, né, é um disco muito brasileiro. É um artista de Barcelona, que colabora com, nesse disco ele colabora com a Celeume, com o Léo Minax, com o Ginga, assim, coisas lindíssimas, assim, já tem no, outro dia o Carlos Galileia, você conhece daqui da rádio, o Carlos Galileia do Quando os Elefantes Sonham com a Música, né, que ele trabalha muito a música brasileira, ele colocou aí em primícia as quatro primeiras músicas do disco e tá soando muito bonito. Então, trabalho com músicos de até de flamenco, né, que é um mundo que eu não conheço, né, que eu admiro muito, mas não conheço. E é um aprendizado, né? Aprendizado para os dois lados, né?
E como você escolheu as pessoas que iam te acompanhar nesse quinteto, né? Que está acompanhando você no lançamento do Midnight Alvorada, conhecendo tanta gente, como foi a escolha desses artistas?
Foi, assim, uma paixão desde faz muito tempo de todos esses músicos. Músicos que, assim, que eu estava já idolatrando de fazem muitos anos. E a cara de pau de perguntar para eles. Cara, primeiro, né, Zé Luiz Nascimento. Primeiro, Jurandir, na verdade, Jurandir da Silva. Queria muito colaborar com ele, né? E no Umbu a gente toca junto. E ele foi abrindo um pouco o caminho, né? Ele é um cara que já tá na estrada há tanto tempo, né? Colaborou com Gilberto Gil, com Rosa Passo, com Gal Costa, né? Daniela Mercury. Agora ele tá de gira mundial com a Fatumata, né? Uma artista africana fantástica. Enfim, ele gostou muito da minha música, a gente ficou muito amigo, né? E ele foi abrindo as portas, ele me recomendou o Zé Luiz Nascimento, que eu já era um fã de carteirinha, me emocionei muito com o Zé. E as outras pessoas foram surgindo assim no caminho, né? O Joaquim Sanches, por exemplo, ele apareceu no meu estúdio uma manhã porque ele ia gravar no disco do Victor Anza, que eu acabei de falar. E ele ia gravar clarinete, eu vi ele gravando clarinete, gaita, flauta travesseira, flauta traversa, bansures, e tudo na mesma manhã, assim, com uma maestria. E então, quando ele foi saindo do estúdio, eu falei: bicho, você, dia 30 de agosto, o que você vai fazer? Ele falou: tocar com você. Eu falei: fantástico, então. Aí ele já ficou na banda. E o André Azundi, que é um sueco, ele trabalhou com muitos artistas de música africana. Eu achei muito legal poder contar com ele por isso, né, por essa ancestralidade, né, essa coisa que a gente tem em comum. Ele foi baixista também do Sisto Rodrigues, não sei se você conhece o Sugar Man. Ele foi um artista que ficou muito famoso na África do Sul. Agora são todos amigos, assim, mas assim, foi no começo foi complicado, né, porque eles são gente tão competente, tão maestros e com uma carreira tão grande que me dava medo até no ensaio.
Pra gente ir encerrando a entrevista, eu sei que você caminha por vários estilos musicais, tem essa riqueza, né, que você traz do Brasil, e também jazz, música clássica, tem baião, tem muitas vertentes, né?
Sim.
De onde vem a sua curiosidade e esse autodidatismo seu com relação a tantos estilos? De família? De onde vem?
Olha, vem um pouquinho de família, né? Da parte do meu pai, né? Meu pai se chama Vital Farias, é um compositor brasileiro, né? Meu pai é um nordestino da Paraíba. Então, no DNA é do meu pai, realmente, né? Mais do meu pai, vamos assim dizer. É, mas, assim, na realidade, quem me criou mesmo foi a minha mãe. A minha mãe foi uma mãe solteira e ela é uma pessoa da arte mesmo, né? Até os dias de hoje, que ela tem 76 anos, ela tá comendo aí 3 livros por semana e ela é uma conhecedora, uma enciclopédia musical. Então, toda essa curiosidade veio dela mesmo e o autodidatismo, ele veio da própria necessidade de aprender e da curiosidade, porque eu não sou uma pessoa com uma inteligência lógica muito, muito aguçada, eu acho. Nunca consegui entender coisas assim básicas da teoria musical, ou entendi por outras formas, assim, sabe? Por outras vias, assim, que eu mesmo fui me inventando meus próprios mapas, né? Assim.
Bom, e deu super certo, né, Pedro? Eu queria agradecer demais a sua entrevista aqui com a gente na Emissão em Português. E muita sorte com esse projeto, né? Que é o seu primeiro álbum. Sim. Depois de tanto tempo dedicado à música. Sim. Muito obrigada pela presença aqui na Rádio Exterior de Espanha e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Camila. Espero que a gente se veja pronto. Em breve, né?
Igualmente. Obrigada, Pedro. A Emissão em Português fica por aqui, com a faixa Mãe, do álbum Midnight Alvorada, de Pedro Rosa. Um bom fim de semana. Tchau!